Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um podcast. Como diz Emílio Surita, com um sorriso no rosto e a toba na mão. Grande sábio, um dos maiores comunicadores do Brasil. O que ele quer dizer com isso? Que estamos aí na pandemia, tentando manter um sorriso no rosto, trabalhando, correndo atrás dos nossos sonhos, mas sempre com a toba na mão. Sempre com medo, sempre desconfiado, sempre sem saber o que vai acontecer. Então esse lema vem bem a calhar, que é um sorriso no rosto e a toba na mão. Muito bem, meus amigos. Meu projeto agora, a partir do próximo podcast, é fazer algumas entrevistas para saber das pessoas o que vai acontecer, né, na pós-pandemia, até mesmo na pré-pandemia, porque todo mundo já sabe que a gente não vai ser mais os mesmos, né? Vai mudar o mundo, vai mudar as pessoas, né? Consequentemente, vai mudar as pessoas. Uma coisa que eu venho observando ultimamente, esse pensamento, é que até então, né, antes da pandemia, a gente tentava, pelo menos as pessoas mais próximas de mim que eu conheço, a gente tentava ficar mais afastado das redes sociais. As redes sociais estavam nos consumindo muito, né? Estavam tomando muito o nosso tempo. Até eu tenho relatos de pessoas que tentam policiar os filhos porque estavam muito em cima do aparelho celular, smartphone, em jogos e redes sociais e tudo mais, tentando levar o filho para a rua, para brincar, para, né, para socializar com outras pessoas, outras crianças, até mesmo aquele pai que, né, tentava se policiar para largar o celular um pouco e dar mais atenção para o filho, para a esposa, né? Todo mundo estava lutando. A tecnologia começou com uma novidade, claro, e as pessoas foram usando, ficando dependente, até que elas chegaram ao ponto de enxergar que isso estava sendo maléfico, né? Estava sendo trazendo alguns transtornos, né? A falta de atenção, a procrastinação, né? Porque tu começa a rolar ali o feed do Instagram, tu não para mais, aquilo não tem fim. E vem a pandemia. Então ela afetou também a parte da tecnologia, né? O nosso contato com a tecnologia. Por quê? A gente ficou muito dependente da tecnologia. Ela ajudou muitas pessoas nessa pandemia. Muitas pessoas que hoje estariam passando fome, estariam desempregadas, que se não fosse a tecnologia, a internet, não poderia fazer o home office, né? Perderia o emprego se não pode ir para o escritório, né? Como é que a gente vai fazer então? A gente vai, né? Muitas empresas iriam fechar, tu imagina? Então, de certa forma, a gente voltou a ficar totalmente dependente. Então, hoje, o pensamento não é esse, afastar o filho da rede social. Porque o filho tem que estar no site da escola para estudar, ou aula ao vivo, ou por meio de vídeo, né? Ou pegando as atividades no site, ou pesquisando alguma coisa. Os pais também, no celular, no home office ou na reunião, né? Fez com que as pessoas voltassem a depender muito da rede social, da internet, da tecnologia. Então, assim, a gente deu no mínimo em 5 anos, né? A gente andou para trás 5 anos. Porque veio a evolução, a tecnologia, e a gente começou a ver que aquilo estava sendo demais, mais do que a gente precisava. A gente já estava perdendo tempo na internet, a gente já não estava simplesmente nos suprindo do que a gente precisava. A gente chegou a um ponto que a gente estava perdendo tempo na internet. E a gente abriu o olho e disse: não, eu vou me policiar aqui. Mas veio a pandemia e ferrou com tudo isso, né? Bom, agora, quantos milhões a mais de empregos, né? A gente já não teria perdido se não tivesse ali o smartphone, a internet, né? A fibra ótica, chamada de vídeo, Skype. Talvez nem esse podcast. Claro, talvez. Certamente esse podcast não estaria no ar. Então, depois que acabar isso, a gente vai ter que começar a caminhar lentamente para tentar socializar mais, sair, né? Como é que tu vai fazer agora o teu filho sair de casa? Vamos sair para andar de bicicleta? Não, não dá, pai. Pandemia. Complicou. Complicou bem, assim. Esse é um dos fatores, né? Esse é um dos fatores que a gente vai sentir bastante na pele. Até então a gente voltou a depender mais ainda, né, do que a gente dependia da internet, e a gente ainda não percebeu, né? As pessoas não perceberam isso, que talvez nunca mais elas vão conseguir se livrar da tecnologia, né, da internet. Por quê? Porque os trabalhos não serão mais os mesmos, né? Porque já foi provado, né, e muito provado, que é possível tu fazer o teu trabalho de casa, né, na maioria das situações. Não estou dizendo o pedreiro lá, o pintor, mas eu digo a maioria dos escritórios. Já foi provado que não é necessário estar no local, ou pelo menos a flexibilização do horário. A gente trabalha segunda, terça e quarta e quinta em casa, ou segunda, quinta e sexta em casa, e depois esses 2 dias que sobram a gente vai para o escritório. E já não vai ser mais um escritório, vai ser um encontro dos colegas, vai ser mais divertido, mais animado, né? Então já foi provado que é possível fazer a mesma coisa em casa, né? Já foi provado isso. Teve uma rádio, se eu não me engano. Eu não sei se foi, eu acho que foi nos Estados Unidos, no estado dos Estados Unidos, que era um prédio de 5 andares e foi fechado, completamente fechado. Por quê? Não precisou mais pagar aluguel de um prédio de 5 andares, não precisou pagar mais a energia e a água, né? Os custos para ter aquele local, mesas de escritório e tudo mais, banheiros e filtros da água e faxineira, imagina. Compraram um equipamento bom pro pessoal fazer de casa, cara. Hoje eles têm, tipo assim, o mesmo lucro, o mesmo faturamento, sem precisar pagar um aluguel de 5 andares, energia, água, faxineira e sabe-se lá mais o que de muita coisa. E os caras estão entregando, até os comunicadores estão entrando no ar dizendo: ah, estamos aqui ao vivo do meu quarto, da minha sala, entendeu? E é isso, cara. Mudou, mudou. Hoje tu pode chegar pro teu chefe e dizer: cara, eu vou trabalhar de casa, prefiro trabalhar de casa. Vai ser uma opção que até então não existia essa opção, né? E claro, na minha concepção, reuniões, por exemplo, são inúteis para mim. São muito inúteis, porque a maioria do tempo é um tempo perdido, né? Então, hoje tem algo que se pode resolver por Skype, por uma reunião online, Então, o trabalho mesmo no escritório, eu acho, tem coisas que não dá. Lançaram também o atendimento online, de consultas online. Eu acho que o tete a tete ali é importante, quanto a uma consulta, né, no médico, para te analisar, para colocar a mão em ti, te sentir, para ver, né, o contato da pele. Tu vê que uma pessoa realmente está doente, o jeito que ela está falando, é tudo um conjunto de coisas. Mas também dá para fazer, online, né? Consultas online. Mas eu acredito que não, não é igual, né? A medicina não é igual. Tem que fazer um exame mais específico e tudo mais. Tu é obrigado a sair de casa. Então, se tu vai sair de casa fazer um exame, tu já vai no tete a tete com o médico. Mas tem coisas, muitas coisas no escritório, RH, essas paradas tudo aí, que não é necessário. Não é mais necessário. Mudou muito, né? A gente só tá falando de tecnologia, fora as outras coisas, né? Até escutei uma história que eu analisei que o meu cachorro é assim, é até um pouco engraçado. Que o meu cachorro tem comida, né? Tem água abundante, tem amor e carinho. Né? E eu abro o portão às vezes sem querer, portão maior, e ele sai como se não houvesse amanhã. Ele some, né? Como se tivesse algo muito melhor lá fora. Até então eu me perguntava o porquê disso, né? O porquê dele ter essa atitude, dele tomar essa atitude de sair correndo, se aqui ele é bem cuidado, ele não é maltratado, ele come bem, ele brinca bastante, ele é importante, por que que ele sai? Porque ele tá preso, né? Porque ele tá preso, porque eu tô preso, eu quero sair, né? Eu tô preso na pandemia, eu quero sair. Então, é uma analogia legal. Até tem o contraponto do que tudo que eu disse agora é que as pessoas vão enjoar de trabalhar em casa, né? Pelo detalhe de tu ir no escritório, conversar, sair de casa, né? Estar conhecendo novos clientes e tudo mais. Mas em casa também é bom, né? Tem gente que não consegue passar 9 horas com os filhos pequenos e a esposa em casa, principalmente os filhos, né? Então é um tempo que tu tá ganhando, que geralmente as pessoas perdem, né? A primeira palavrinha, né? Começar a andar, gatinhar e tudo mais. Tu trabalhando em casa, tu vai estar ali, de boa, né? Sem muita, roupagem, né? Sem muito uniforme. Mudou. Mudou e não vai. E não vai ser fácil convencer as pessoas de que elas devem ir lá bater o cartão ponto para trabalhar, Bom, eu entreguei o melhor, consegui entregar a mesma coisa do que eu entrego no escritório, então eu vou trabalhar em casa. Muitas pessoas decidirão fazer isso. Eu falo como uma esperança de que isso vai acabar daqui a pouco, né? Vai acabar amanhã. Estamos bem avançados aí na vacina. Dá um pouco de medo dessa vacina, porque com toda certeza eles estão pulando alguns testes, eles estão acelerando ao máximo. Então, quem me diz que essa vacina não pode, né, sei lá, dar errado? Porque geralmente a vacina mais rápida até hoje foi, se eu não me engano, foi 8 anos. Se eu não me engano, foi 8 anos. Não me lembro a doença também. Não sei se é essa H1N1. Eu não lembro se foi uma coisa dessa aí, mas foi 8 anos, cara. A gente tá há 6, 7 meses, quase com a vacina pronta. Então, era antes foi demorado demais, agora tá rápido demais. Então, tem várias teorias da conspiração, claro, que são legais, né, cara? É muito mais legal tu acreditar o Michael Jackson não morreu. É muito mais legal tu acreditar que Elvis Presley também não morreu, né? Agora morreu, né? Mas forjou a própria morte. É muito mais legal que o Ayrton Senna levou um tiro, né? Não bateu de frente na curva. É mais emocionante. Olha que palha, não. Ayrton Senna, né? Simplesmente errou, passou reto na curva e morreu. Como acontece todo dia, né? Nas estradas. Agora, tu falar com o Ayrton Senna, né? Mataram ele porque ele era um cara de sucesso, que ele ia ganhar o grande prêmio daquele ano e tudo mais, que eles atiraram bem na hora, claro, que eles vão atirar num carro a 300 e poucos por hora, o sniper, não tem, atirou na cabeça, é meio absurdo, mas é mais legal tu acreditar nisso, é mais legal tu acreditar que a China criou o vírus, e criou o remédio, e criou os respiradores, que eles pensaram em tudo antes, é muito mais legal, né? Isso nos preenche mais. Do que simplesmente falar a verdade, que não, realmente estourou essa porra aí, ninguém sabia de nada. É mais legal. As teorias da conspiração, elas ganham espaço por quê? Porque a gente gosta disso. A gente gosta da fantasia, né? A gente gosta de ver algo além do que o básico. É igual acontece no sobrevivencialismo. Que é uma das coisas que eu sigo bastante, é romantizado pra caramba. O que a gente pensa em sobreviver para o fim do mundo? Apocalipse zumbi, tu com a mochila nas costas, uma espingarda, tu e a tua família, tu sendo um herói, o único sobrevivente. É isso que encanta a maioria das pessoas, mas não é. Não é isso, sobrevivencialismo. Né? Tu é um sobrevivencialista todo dia. Se acabar o mundo, tu não vai precisar ser sobrevivencialista, tu vai morrer também, acabou o mundo, né, cara? Então é muito mais legal tu acreditar que vai ter um apocalipse zumbi do que simplesmente se preparar para um ciclone bomba, como teve agora há pouco, né? É muito mais legal tu fugir de zumbi do que de um vento, de uma enchente. Então, cara, mas é de se pensar uma vacina rápida, né? Muito rápido desse jeito. É porque ninguém sabe de nada, na real. Ninguém sabe de nada, né? Igual a cloroquina. Cara, tá muito dividido. Médicos, né, se tratam cloroquina, pacientes. O Bolsonaro tá exibindo a cloroquina como se fosse um troféu, né? O Cafu na Copa do Mundo, mas tem controvérsias, mas também tem politicagem. A cloroquina é um dos remédios mais baratos, né? Que não tem patente hoje. Tu quiser fabricar cloroquina, tu vai lá, pega a receita, vou dizer num modo básico, né? A receita e tu fabrica, tu não precisa dar satisfação para ninguém, só paga o imposto daquilo, né? Não, já não tem mais patente e é um remédio muito barato e eficaz. Só que isso não interessa para os empresários, não interessa para a televisão. O que interessa são os remédios que vão dar lucro, que vão fazer eles ganhar um tipo de dinheiro. Um remédio barato que não tem patente. Cara, para que que a gente vai lançar isso? Para que a gente vai dizer que isso realmente funciona? Que é um remédio barato que tu compra ali 30, 20, R$ 30. Se a gente pode dizer que o remédio de R$ 250 que é o bom, né? Por que que um laboratório vai dizer que o remédio que tu paga 30 é o remédio certo, em vez de dizer que o remédio que tu paga 300 é o remédio certo? Cara, E daí veio a politicagem, né? Politicagem tá dentro, eu acredito que também a pandemia vai mudar muito nessa área de política. A gente vai começar a enxergar além, do candidato, sabe? Porque numa pandemia, o caráter, ele é exposto. Ele é muito exposto dos políticos. E a gente tá vendo aí que virou politicagem. Virou total. Total. A gente tá nas mãos, de gente que faz tudo por dinheiro, por partido, né, por ego. É muito complicado. Tá tudo muito complicado. E vai piorar mais essa questão do politicamente correto, cara. Vai piorar muito mais. Porque as pessoas, como eu falei, elas estão mais ainda na internet, né? Os haters, né? Já enchi o saco pra caralho. Agora que eles estão mais ainda, com mais tempo na internet, já era, cara. Aconteceu isso com o programa Pânico esses dias, essa semana. Eles entrevistaram um cara que dança no TikTok, e aí no final o Samidana, que é um. Não sei por que ele comentou também, porque ele é economista e tudo mais, não tem nada a ver com ele. E disse: "Ah, cara, mas vai estudar, porque não te mantém muito nessa rede social, não tenta te depender." Falou pro cara, e algumas coisas assim. Aí tem o Adrilles, que é o ex-BBB. Aí disse: "Ah, deixa o cara, botou uma pilha e tudo mais." E, cara, eu entrei no Instagram do Pânico, cara, era só. Eles cancelaram, né? Que a moda agora é fui cancelado. Então eles cancelaram o Pânico, porque ele disse que teria que estudar e tudo mais. É absurdo. Por nada, eu escutei esse programa 2 a 3 vezes. Eu não consegui escutar 3 vezes, mas mais 2 e meia foi garantido. E eu não vi nada, nada que ofendesse o cara. O cara terminou a entrevista rindo. Quem tomou as dores foram as pessoas, né? Não foi o cara que foi lá na rede social reclamar. Então, assim, quando eu digo que a gente não vai mais ser os mesmos, então eu já te dei 2 argumentos, que é a parte da tecnologia vai mudar, né? Tá nos moldando, na verdade. Haters, né? Politicamente correto. O egoísmo das pessoas ficou muito aflorado, né? A bondade também, né? Por outro modo também. Como a história do cara que, né, tava com Covid. Não era Covid, cara. É uma doença chamada que tu fica com pele de leite. Ficava cego. Não sei se era peste negra. Era outra pandemia que teve, que o cara ficava, tipo assim, os olhos iam ficando brancos. E a pessoa ficava cega. E esse cara tava dirigindo o seu carro e foi ficando cega, cego, parou o carro. Um rapaz ajudou ele, pegou, botou ele no banco do caroneiro e levou ele para casa. Chegando em casa, o cara roubou o carro dele. Na hora que ele desceu do carro, o cara pegou simplesmente, roubou o carro dele. Aí veio a ambulância buscar esse senhor que foi roubado, porque ele disse pra mulher que não chegava mais. Aí a ambulância chegou e estava levando o cara, o senhor que foi roubado, e a mulher queria ir junto, porque tu quer ir junto? Daí ela disse: "Porque eu também não consigo chegar." Então ela foi junto com o marido. Chegando lá, no local onde ficavam isolados, estava o cara que roubou o carro, porque ele também tinha tido contato. Estava esse senhor que foi roubado, estava a esposa dele, que estava mentindo, que não estava enxergando, só para acompanhar o marido. Então a gente tem os dois lados aí, né? O cara que roubou um cego, que estava na mesma situação do cego, e a esposa, que por amor disse que estava cega, para acompanhar o marido, não deixar ele sozinho. Então a gente tem a compaixão da mulher, que contradiz, né, que bate de frente com a maldade do ladrão, mas eles estavam juntos no mesmo lugar. E também tinha um bebê que a mãe não quis, não era um bebê, era uma criança que a mãe não quis fazer o mesmo. A mãe simplesmente aceitou que essa criança fosse sozinha. Então, quantos sentimentos a gente tem numa cena só? E é o que a gente está vivendo, né? Tem o ladrão, tem o rico, tem o pobre, tem o preto, tem o branco, tem o gordo, tem o magro. Todos nós estamos vivendo a mesma coisa. Tem gente que está se aproveitando da situação. Tem gente que está aproveitando da situação para ajudar as pessoas. Tem gente que está sendo egoísta e tem gente que está sendo bondosa. Então, cara, essa história da antiga pandemia, que me desculpe, mas eu não sei citar qual é essa doença. Mas que ela bate de frente com agora. Que bateu de frente com agora. Porque as pessoas esquecem, a pandemia ela não costuma vir todo ano, né? Eu acho que o registro da última pandemia, ninguém vivo lembra, né? Não tem mais ninguém vivo. Porque já fazem muitos anos. Então a gente esqueceu. Simplesmente esqueceu o quão ruim é, o quão ruim é. Então eu acho que a gente que está passando por essa pandemia agora, a gente vai levar isso até a gente morrer, porque vai ficar marcas na gente. A gente vai falar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai lembrar, e essa tristeza vai sempre estar junto com a gente. A gente que é jovem é de boa. A gente que é jovem, não é que de boa, porque assim, o que é 6 meses para quem tem 30 anos? Mas o que é 6 meses para quem tem 70? Para quem tem 70 anos, 6 meses é muito, porque talvez seria, cara, eu com 60 anos eu vou me aposentar, 65 eu quero aproveitar a vida depois. E eu quero aproveitar porque eu não vou viver muito além disso. Então, 6 meses para quem hoje está com 70 anos, né, que já está descendo a ladeira, é muito tempo. Muito tempo para quem poderia estar curtindo os netos, curtindo a sua velhinha, sua esposa, para quem poderia estar viajando. 6 meses é muito tempo. Para quem é jovem, recupera. Eu tenho 30 anos. Eu perdi um ano da minha vida, beleza, cara. Eu tenho mais 20 anos aí, no mínimo. Então, é diferente. E o quanto é diferente cada pessoa pensa. Como tem gente que acredita que isso é uma gripezinha, como tem gente que diz que isso é um terror. Agora a gente sempre se imaginou tão forte, muito forte, mas um vírus que pode ser morto com água e sabão causou tudo isso. Se tu lavar a tua mão com água e sabão, tu já mata o vírus que mudou o mundo, que está causando terror no mundo, está matando muitas pessoas. Pra te ver o quão forte a gente é, né? Que a gente tá apanhando por um vírus que é facilmente eliminado, mas que como é que pode dizer? Ele é muito fácil de tu passar ele para outro, né? Ele se expande muito fácil. A contaminação é muito fácil, mas só que ele é fácil ser eliminado também. Então, tu depende do teu vizinho, tu depende do teu colega de trabalho, tu depende do teu chefe, tu depende da tua esposa, dos teus filhos, que eles cumpram as regras, né? Porque de nada adianta tu se proteger e tiver com teu colega de trabalho que não dá a mínima, que tá saindo, que tá fazendo festa escondido. Então tá dependendo muito um do outro. Então aí eu já citei várias coisas que mudarão, cara. Se a gente for entrar nesse assunto, vai longe e é o que eu vou fazer na segunda-feira, conversar com um amigo meu psicólogo, e pra gente falar sobre isso. Nada melhor que um psicólogo para entender a mente aí das pessoas, dar um parecer pra gente. E vai ser bem legal e depois disso eu quero entrevistar algumas pessoas diferentes, de diferentes ramos, ou psicólogos também. Mas se eu puder entrevistar um pedreiro lá, um carpinteiro, um pintor, eu farei. Porque eu quero escutar o que é para a pessoa. Porque para mim a pandemia é uma coisa. Para você que está ouvindo agora é outra. Para o pedreiro lá é outro. Para o advogado é outro. Para o psicólogo é outro. Para o médico é outro. Entendeu? Porque a pandemia está afetando de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que o cara do iFood, a pandemia para ele é uma. Agora, pro comediante que depende de uma plateia para fazer o espetáculo, é outra, né? Então é isso, pessoal. Acho que o bate-papo, né, tá suficiente. A gente está chegando aqui em 32 minutos de podcast. Não lembro qual é o número desse podcast, mas eu vou colocar aí no título. Agora eu vou lá descansar e aguardem o próximo episódio, que será com uma entrevista, tá? Não vou dizer o nome ainda do entrevistado, porque se ele furar, eu tenho outro na manga. E já tá gravado o podcast do Kenio, não é Kenio, Trilha de Saudade Sebald, que a gente fez em Alfredo Wagner, eu e a Mari, a gente gravou um podcast na barraca. E tá pra sair, talvez saia antes dessa entrevista, tá? Mas é mais provável que saia depois, beleza? Manda e-mail, que agora a gente tem e-mail, que é o miolo_mole@hotmail.com. Manda e-mail pra gente lá, algum comentário, alguma coisa. E me siga lá no Instagram, que é artdecoral. Eu ia falar @hotmail.com, viajei. É só arte decoral. Talvez eu faça o Instagram do Miolo Mole, vamos ver. Beleza, pessoal? Continue então aí com um sorriso no rosto, claro. Sorriso no rosto pode faltar. Mas sempre com a toba na mão, que é a parte que a gente tem que se cuidar. Como diz Emílio Surita. Um abraço para vocês e tchau.